Alô, galera do Dos Vox, mais uma vez o Conversa que Interessa. Já começando agradecendo ao nosso amigo Anselmo pelo e-mail que nos mandou relativo à última edição com a apresentação dos doutores do ABC. Realmente o Anselmo entendeu o nosso trabalho. Espero que outros alfabetizadores e as pessoas também possam ter tirado proveito daquela boa matéria, realmente, de muita sensibilidade. Eu sou Paulo Roberto, dublê de comunicador, com a vontade de participar na Rádio Dos Vox, com o intuito de divulgar trabalhos, divulgar talentos, que faz parte desse projeto do professor Antônio Borges e de toda a comunidade Dos Vox. Hoje, nosso tema central, vamos abordar o médico residente da SAC, Sociedade de Assistência aos Cegos, com o doutor Tiago, doutora Vera, doutor Cássio e a doutora Carla. Doutora Vera Araújo, como é que se dá o trabalho do médico residente aqui na SAC?
O médico residente da SAC, ele trabalha na sala 6, fica responsável pelos pacientes do SUS, juntamente com um médico que a gente chama preceptor, que é um médico que tem um conhecimento maior e está disposto ao ensino. A gente trabalha no regime de segunda a sexta-feira e também é responsável pelo banco de óleos do Estado, que é, pelo menos uma vez em cada 2 meses, a instituição é responsável pela captação de córneas, que é de responsabilidade também da residência médica. Nós atendemos paciente com todas as patologias, desde doenças de córnea, glaucoma, retina, e é um atendimento segmentalizado.
Então, o médico, após concluir o curso de medicina, o curso regularmente, participa de outro vestibular para se tornar um médico residente?
Seria uma espécie de vestibular que nós chamamos de prova de residência médica. O médico, ele conclui a faculdade de medicina em 6 anos e, de acordo com sua tendência, ele pode escolher ser um oftalmologista, ser um cardiologista, ser um pneumonologista. Então, ele vai prestar uma outra prova de conhecimentos gerais, só que agora conhecimentos gerais da medicina. Então, ele é aprovado nessa prova e se destina ao serviço para o qual ele prestou a prova. Hoje, no estado do Ceará, existem 3 residências que seriam credenciadas pelo MEC, que seria o Hospital Universitário, o Instituto dos Cegos e o Hospital Geral, e um curso de especialização na Clínica Leria de Andrade.
Já que a senhora falou sobre a captação de córnea, também faz parte do trabalho do médico residente, aqui no Ceará, como é que está essa questão de doação de córneas?
No estado do Ceará ainda existe uma fila grande, tem pacientes que esperam mais do que 2 anos. Por ano, o Instituto tem feito em torno de 60 transplantes. A gente vê pacientes na fila que tem uma urgência e nós temos esperado mais de 1 semana, quando na verdade não deveria esperar. Está faltando a doação, que as pessoas têm mais vontade de doar. E como é que pode ser feita essa doação? A família deve aceitar a doação após a pessoa ter sido constatado o óbito. A córnea é um dos únicos órgãos que podem ser retirados após morte total e em até 6 horas após constatado o óbito. O que facilitaria uma maior doação, porque você não tem necessariamente que ter morte cerebral, pode já ter uma morte total comparada de todos os órgãos vitais.
Houve um tempo em que as doenças que levavam a baixa visão, como por exemplo Stargardt, retinose pigmentar, estou falando em torno de uns 20 anos, foi mais ou menos quando eu tive um diagnóstico de degeneração macular, então os médicos não tinham muito o que fazer, enfim, ou o Brasil ainda não estava preparando os médicos para enfrentar esses problemas. De 20 anos para cá, o que foi que mudou, o que foi, por exemplo, o atendimento de uma retinose pigmentar, de uma baixa visão, quais são os prognósticos?
Em relação às doenças da retina, o que tem se observado é que o estudo sobre retinose pigmentar que existe em Cuba, ele não foi reproduzido em nenhum outro grande centro. Como não há trabalhos científicos que mostrem com grupo controle como é feito o tratamento, eles não dão dados às outras instituições, esse estudo não foi validado no Brasil e no Brasil não se faz o trabalho com vitamina A para retinose pigmentar. A retinose, assim como outras doenças, o avanço que ocorreu foi em relação à visão subnormal, ao Dos Vox, a readaptação do paciente ao meio, baseado naquela sua limitação visual, mas comprovando que o paciente ele pode exercer atividades e ele pode ser benéfico à sociedade, bem como ele pode se sentir capaz não só de atuar, mas de poder também ajudar outras pessoas que tenham deficiências assim como ele. O diagnóstico precoce ou o diagnóstico dessas doenças, também de algumas delas que têm cunho hereditário, ou genético, ou por mutação, faz com que familiares sejam aconselhados da possibilidade de outros filhos ou outros descendentes possam ter a mesma doença.
Vamos começar agora com o Dr. Tiago. Dr. Tiago, como é que se dá a prática cirúrgica para o médico residente? Ou seja, qual é o trabalho que é realizado por ele para que ele possa se tornar hábil a fazer cirurgias?
Inicialmente, o residente do primeiro ano ele é orientado. Ele sempre está em companhia de uma pessoa mais experiente, ou orientador, ou então residente mais antigo do serviço. Inicialmente, ele entra na prática de cirurgias experimentais, onde a gente tem a oportunidade de operar aqui mesmo na instituição olhos de porco. Então, a gente faz esse treinamento nas cirurgias intraoculares, nas cirurgias mais simples, para só então poder abordar um paciente mesmo em vivo, uma pessoa lá no nosso centro cirúrgico. Bom, posteriormente, a gente, sempre em companhia do residente mais experiente, a gente dá início nas cirurgias mais simples, cirurgias de pterígio, de tumores de pálpebra, isso no primeiro ano. E já no início do segundo ano, também sempre sobre a orientação, todas as nossas cirurgias, necessariamente, nós somos acompanhados, orientados. Então, só no segundo ano a gente começa a realizar as cirurgias, os procedimentos mais complexos, como cirurgia de catarata, já começa auxiliando cirurgias de retina e assim por diante.
Doutor Tiago, por que o olho de porco? Porque a estrutura fisiológica é mais parecida com o olho humano?
Bom, inicialmente a gente tem uma facilidade de adquirir olhos de porco. No nosso meio é mais fácil conseguir. E também há uma semelhança anatômica entre o olho humano e o olho de porco. Não é necessariamente a mesma coisa, obviamente, o olho de porco é um pouco mais grosseiro, mas existe uma semelhança que proporciona um bom treinamento cirúrgico. É como se estivéssemos operando o olho de uma pessoa.
Doutor Tiago, essa pergunta agora vai ser bem particular, bem direcionada. Por que a sua escolha pela oftalmologia? Nessa sua especialização, nessa sua residência?
Inicialmente, sempre na época de faculdade, eu tive interesse pela área clínica cirúrgica, né? E a oftalmologia proporciona isso para a gente. A gente pode atuar tanto só como clínico, se quiser, ou realizando exames, ou então pode partir para a área cirúrgica, que tem uma vasta gama de cirurgias e tudo. Isso pode proporcionar uma satisfação muito grande para o profissional que opte por essa área, né? Então, no meu caso, como eu tinha uma afinidade por cirurgia, e pelo estilo de vida de oftalmologista também, que basicamente consultórios, não tem tantos plantões, eu optei por essa especialidade.
Vamos começar agora com o Dr. Cássio Vieira. Dr. Cássio, aqui na SAC é a estrutura que oferece escola, oferece profissionalização, orientação em mobilidade, informática, enfim. Então, que papel isso representa para um paciente que está sendo tratado aqui na clínica oftalmológica da SAC?
É importante reintegrar o deficiente visual na sociedade. O paciente aqui pode voltar a estudar, pode se profissionalizar para conseguir uma profissão que possa se adaptar à sua deficiência. E isso, tendo todas essas estruturas no mesmo lugar, facilita, centraliza todo o serviço num só lugar.
Doutora Carla Feitosa, como é que está o nível da oftalmologia aqui no Ceará? Já que a senhora participa de muitos congressos, então gostaria que a senhora falasse sobre esse assunto para os nossos ouvintes.
O nível da oftalmologia aqui no Ceará é muito bom. A gente não deixa muito a desejar em relação aos grandes centros, São Paulo, Goiânia. Aqui nós temos praticamente todas as especialidades, temos grandes especialistas em retina, glaucoma, estrabismo. Apenas não há especialista em neurooftalmologia.
Doutor Tiago, para a gente finalizar essa conversa que interessa de hoje, eu gostaria de saber se existe alguma história interessante, alguma história bem-humorada que tenha acontecido durante a sua participação na residência médica aqui na SAC.
Sim, a gente tem. Houve no início do ano, no ambulatório de estrabismo, né, onde chegam aquelas criancinhas com desvio ocular, chegam sempre em companhia das suas mães, e em uma determinada manhã, chegou uma mocinha em torno de 14 anos que tinha um desvio ocular interno. Então, esses desvios oculares, a gente usa abreviações. Quando é um desvio interno, a gente chama de ET, de endotropia. E quando é externo, a gente abrevia como XT. Pois bem, então essa mocinha chegou na companhia de sua mãe E eu examinei, procedi ao exame normal e fui apresentar a criança para o preceptor. Aí falei: doutor, essa criança aqui é um ET, com desvio de tantos prismas e tantos prismas. Aí a mãe, ouvindo isso, essa criança é um ET, se assustou e se dirigiu a mim assim, com um rosto assim meio que me intimidando, e disse: como é, doutor? Eu não ouvi direito o que o senhor falou. Aí eu expliquei para ela: não, senhora, é porque a gente usa alguns termos médicos, e no caso da sua filha que tem um desvio interno, a gente usa o termo ET, que significa endotropia. Aí, pois bem, então a gente continuou o tratamento, a criança precisou ser operada mais tarde, e alguns meses após, ela retornou ao ambulatório, o olhinho já estava no lugar direitinho, mas a gente não conseguia achar o prontuário da criança. E aí a gente se dirigiu ao preceptor e disse: doutor, nós não achamos o prontuário. Mas antes da gente terminar a conversa, a mãe já interrompeu e falou assim: não, doutor, a minha filha é um caso de um ET, de tantos prismas que vocês operaram, e tudo bem. Então acabou se conformando e entendeu aquilo, e foi bom pra gente, porque a gente aprendeu a tomar cuidado com as coisas que a gente fala na frente do paciente.
Então só nos resta agradecer aos jovens médicos residentes da SAC, desejando um Feliz Natal para eles e para todos os habitantes do planeta dos Vox, para que em 2004 possamos ter muitas aventuras, saúde e paz. E até a próxima aparição do Conversa Quem Interessa.
Ajuda os bons.